O plenário do Senado aprovou o chamado pacote anticrime, um conjunto de medidas proposto no início do ano pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro.
O texto que veio da Câmara e agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro aumenta as penas de crimes hediondos e dificulta a progressão de regime.
Mas o Congresso excluiu do projeto original a prisão em segunda instância e o mecanismo que amenizaria a punição a policiais que cometerem excessos em determinadas circunstâncias, o chamado excludente de ilicitude. E vamos conversar agora com o relator do projeto, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Senador, muito bom dia.
Bom dia a todos. É um prazer aqui poder estar contribuindo aí com vocês.
Eu e Gesiel Carvalho vamos bater um papo agora com o senador Marcos Duval. Senador, o senhor ficou satisfeito com o texto aprovado ou ficou aquela sensação de que era possível avançar mais?
Olha, eu confesso que eu esperava receber da Câmara dos Deputados um projeto ainda mais retalhado, né? Vamos botar aqui 30% do que o ministro Moro tinha feito inicialmente, né? Proposto inicialmente. Mas ela chegou com quase 80% do que era proposto inicialmente, e conversando até com o próprio ministro, nós fomos criando quais seriam as alternativas para ter mais complemento, mas que também não atrasasse e não atrapalhasse a votação, porque a sociedade está demandando e a gente precisa encerrar o ano com essa entrega. E achamos melhor não mexer, manter, então, com esses 80% já é satisfatório. E o que foi retirado, nós vamos agora, a prisão de segunda instância já está correndo, né, na Câmara dos Deputados e também no Senado. E as outras, que é a excludente de licitude, o play by game, a gente está pensando qual seria a melhor estratégia, mas muito provavelmente já no início do ano a gente já vai entrar com esses projetos de lei, que é importante, assim, porque principalmente esclarecer que o excludente de licitude não é dar autorização à polícia a ter excessos ou cometer homicídios, não tem absolutamente nada disso. O que diz a lei, o que era proposto na lei, são dois cenários: se ele cometeu excesso, mas acabou cometendo um homicídio, ele iria para o júri e iria ser condenado e sairia do júri diretamente para o presídio, assim, porque já é o proposto no novo pacote. Bom, e caso ele cometesse uma defesa dele ou de terceiros, e aí sim, nessa defesa dele ou de terceiros, houve excesso por fortes emoções ou surpresa, exemplo, ele poderia ter feito defesa de terceiros, não precisava ter dado 4 tiros, poderia ter dado 2, e aí o juiz teria uma ferramenta para poder minimizar a penalidade dele se houvesse a necessidade de penalidade ou até injeção, porque foi em defesa dele ou de terceiros, que hoje o Código Penal já fala que ele tem esse direito de defender a vida dele e de terceiros, né? Mas não tem essa brecha de ser por excesso, de medo ou surpresa. Essa palavra excesso é que assustou todo mundo e achou que todo brasileiro achou que isso estava dando, então, carta branca para ele cometer excesso. E não tem absolutamente nada a ver. Tanto é que recentemente saiu, essa semana, o inquérito, quer dizer, a investigação e a conclusão da investigação naquele caso do policial militar no Rio de Janeiro, que acabou fazendo um disparo e pegou na menina e levou a menina a óbito, que estava dentro do carro. Bom, ele estava alegando que era legítima defesa, que estava se defendendo de um tiro. No finalização da investigação, verificou que não havia esse cenário que ele estava vivendo e que, então, realmente ele foi enquadrado por homicídio. E, sendo enquadrado por homicídio, ele segue com as penalidades. Então, o excludente de licitude não iria alterar absolutamente nada desse cenário.
Então, senador, na sua opinião, o que está faltando com relação ao excludente de ilicitude é ter uma explicação melhor? Porque, pelo que o senhor falou a impressão que dá é de que está faltando explicar melhor o que seria esse excludente de ilicitude. O senhor acredita que, por exemplo, fatos como esse acontecido em Paraisópolis tenham afetado a compreensão melhor desse ponto que é polêmico?
Muito, muito. A gente tem um comportamento no Brasil, a gente é um país latino e latino muito passional, é muita emoção, tudo é muito intenso aqui, né? E a gente não consegue avaliar as coisas com mais racionalidade. Eu tive fazendo, vendo essa repercussão que aconteceu com a Polícia Militar, o que eu fiz? Eu fiz, então, um estudo e levantei mais ou menos o número de policiais militares que nós temos no Brasil. Chegamos mais ou menos a 260 mil policiais militares. Peguei a metade disso, colocando, imaginando que a outra metade estaria na área administrativa e outra metade nas ruas trabalhando. Botei mais ou menos 2 policiais por cada plantão. Fiz mais ou menos uma média de 3 abordagens por dia, sendo que num plantão policial eles fazem até 50 abordagens por dia, mas botei apenas 3. E fiz uma multiplicação para ver quantas abordagens a Polícia Militar no Brasil estava fazendo por mês. Nós chegamos ao número de 7 milhões de abordagens policiais que acontecem no Brasil durante 30 dias. E a gente pega esses casos isolados e vê que não representa o 0,00001% do que é o trabalho policiário. Então a gente acaba pegando a exceção e achando que é a regra, pegando esses fatos isolados, essas tragédias, essas imperícias, e começamos a achar que toda a Polícia Militar no Brasil age da mesma forma, ou aborda da mesma forma, ou tem as mesmas intenções. E isso a gente precisa desconstruir essa imagem para a sociedade brasileira, porque ela precisa confiar na polícia. É essencial também não só o pacote anticrime para reduzir a criminalidade, mas a sociedade acreditar no trabalho da polícia, confiar na polícia, ser um parceiro da polícia, como eu vejo nos países do primeiro mundo. Foi assim que eu trabalhei nos Estados Unidos durante 19 anos, vivendo essa relação próxima da sociedade com a polícia, e entender que esses fatos isolados acontecem em todas as outras profissões. Não é porque aconteceu um incidente durante um ato cirúrgico, dentro de um centro cirúrgico, que acabou o paciente falecendo, que agora todo o procedimento de treinamento ou capacitação nas escolas de medicina serão alteradas porque um paciente morreu por uma imperícia de um médico. Então não é isso, né?
Okay.
A gente precisa ter essa cautela, não generalizar e entender. 7 milhões de abordagens por mês no Brasil, fatos raros acontecem, mas a polícia brasileira é uma polícia extremamente preparada e com muita cautela, por conta da legislação não favorece o lado da polícia.
Ok, senhor. Nosso entrevistado é o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. O assunto é o pacote anticrime, que foi aprovado ontem pelo Senado. O projeto segue para sanção. O senador Marcos Duval foi o relator desse projeto. Senador, nós temos aqui pouco tempo aqui para a nossa entrevista, o assunto é muito complexo, mas eu queria que o senhor falasse agora sobre a questão da progressão de regime. O pacote anticrime torna mais difícil a progressão de regime para alguns crimes. Agora, muita gente fala que o Brasil já tem uma população carcerária muito grande, a terceira maior do mundo, se não me engano, só atrás dos Estados Unidos e da China. O senhor não acha que isso vai aumentar ainda mais a superlotação das nossas prisões? Queria que o senhor comentasse esse assunto para a gente fechar a nossa entrevista.
De forma alguma. O pacote anticrime, ele dá alternativas para crimes menores, outras opções, e para os crimes graves e hediondos, ele é realmente mais rígido. E a progressão de pena você coloca como muito injusto, principalmente para a família que perdeu o seu ente querido, ver que aquele criminoso que agiu de forma cruel tem essa chance de poder fazer pagar sua penalidade num semiaberto, só porque teve um bom comportamento dentro do presídio. Então isso realmente era uma situação que gerava muita sensação de impunidade e muita crueldade para a família que foi penalizada. E a gente não tem, a gente vê em países de primeiro mundo que crimes hediondos é fechado, são 30 anos, pena máxima, são 30 anos em regime fechado. E ainda sem íntimo, sem as regalias que tem ainda no Brasil. Essa questão de acabar aumentando o número de presos, como eu falei, nós vamos passar agora a dar um equilíbrio no sistema prisional, porque hoje só tem um pobre preso. E nós vamos começar agora esvaziar esse número de pobres presos porque não consegue aí uma boa defesa, ou tem que responder em regime fechado por decisão cultural do país, e agora vão começar a colocar pessoas que jamais foram presas, agora colocando atrás das grades. Nós vamos ver agora não só pobres, mas nós vamos ver ricos que cometeram crimes de corrupção, que geraram aí essa questão desse problema social, e nós vamos ter um equilíbrio aí. E nós temos que também desconstruir essa ideia que temos no Brasil, que construir presídios não se faz, é melhor construir escolas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós temos que construir escolas, claro, a base de todo o crescimento humano é na escola, a educação. Mas nós temos que entender, eu dou como exemplo, nos Estados Unidos, nós temos escolas para todo mundo, são públicas, de graça, você não paga. Nós temos trabalho para todo mundo, inclusive quem vai morar ilegalmente lá, como tem alguns brasileiros e outros integrantes de outros países, que estão aí ilegal trabalhando. E temos lá a maior população carcerária do planeta. Então, a pessoa não comete crime porque não teve oportunidade de trabalho e nem de escola. Ela comete crime por dois motivos. Um, por opção, porque ela quer seguir um caminho mais fácil de enriquecer, e outra porque ela nasce com distúrbios mentais e que geram, ela não tem a sensação, ela não tem a noção de que é certo ou que é errado. Então, nós temos que desconstruir isso para, então, a própria, o governo também construir presídios de segurança máxima, tanto é que o próprio presidente, a primeira coisa que ele fez foi transferir os presos perigosos para a segurança máxima federal, conseguiu isolar, e a redução do crime foi expressiva, somente com essa movimentação. Então a gente precisa entender que o sistema carcerário ele existe, ele é necessário, e a gente não precisa ter essa noção de que vamos criar penas alternativas, dar outras opções para ele poder ter a chance de ser, porque tem pessoas que são irrecuperáveis.
Ok, senador. Senador Marcos Duval, muito obrigado pela entrevista. Bom dia para o senhor.
Um bom dia a todos, um grande prazer, sempre à disposição.